muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olha, parece que tá difícil ter paz aqui. Eu já tô prontinho aqui pro nosso papo e logo agora as estátuas resolveram que é uma boa ideia ganhar vida.
Eita, que o dia vai ser longo. Melhor começar essa entrevista logo. E aí, Mari, como é que você tá? Bem-vindo à nossa livraria.
Obrigada pelo convite, né? Eu adorei a proposta da livraria de poder te ajudar aqui nesse momento. Então, tô muito feliz em estar aqui.
Nossa, eu vou precisar de ajuda mesmo, viu? Porque esse negócio tá aqui uma bagunça. Porque parece que só no meu dia de arrumar aqui as gavetas as coisas acontecem, né? Então, tinha papel pra todo lado, uma bagunça só. Só que eu achei uns textos perdidos aí de fantasia, prosa poética, poesia. Pelo que eu entendi, assim, do que eu peguei, parecia tudo seu, mas era bastante coisa, viu? Então, o que eu queria era a sua ajuda pra gente deixar a sua sessão bonitinha, tudo organizadinho. Então, antes da gente conversar mais, fale um pouquinho sobre você. Quem é Mariana Madelin? Conte aí um pouquinho sobre sua trajetória.
Bom, eu sou baiana, né? Sou de Salvador, tenho 26 anos, bacharel em Direito, sou poeta, sou escritora de ficção especulativa, principalmente realismo mágico. E eu comecei com a poesia nesse processo da literatura. Era uma coisa, era um hobby, era uma coisa muito intimista inicialmente, mas aí com o tempo eu resolvi postar na internet. Depois, né, que eu acabei a faculdade, que eu acabei a graduação, resolvi investir um pouco mais nesse lado da literatura. Eu escrevi um livro quando era, assim, antes de terminar, na verdade, a faculdade, eu escrevi, mas eu não tinha como financiar, como fazer ele acontecer no formato tradicional. Então, eu guardei, eu engavetei ele, que foi a trilha. Quando eu terminei a faculdade, eu fui na Flica em 2018, ganhei um bate-volta pra lá, um negócio muito doido, e eu pensei, putz, eu tenho que fazer isso acontecer agora. E aí eu descobri a Amazon e comecei a publicar de maneira independente na Amazon. Foi aí que começou, né, esse lado literário a aflorar mais e me enfiei nisso, mergulhei de cabeça e sigo até hoje me arriscando nessa maluquice que é ser escritora independente.
Ah, minha filha, bota a maluquice nisso, porque é trabalho, né?
Bastante.
Mas aí, como eu disse, uma coisa que me chamou atenção aqui nos textos que eu achei foi essa variedade de estilos narrativos. Como você disse, você escreve poesia, você escreve realismo mágico. Como é que você começou a escrever cada coisa? Como é que você decide, assim, o que vai ser prosa em realismo mágico? O que vai ser poesia? Como é que costuma funcionar seu processo nesse sentido?
Parecem coisas que não têm conexão, né? Eu acho também que eu tenho as duas coisas dentro de mim muito forte. Quando eu olho pra trás, eu acho que faz muito sentido eu ter apostado nessas duas linhas. A poesia, ela surgiu muito com lugar de acolhimento, assim, sabe? Porque eu sou uma mulher negra e eu, num período da minha infância e da minha adolescência, eu senti todas essas questões raciais, principalmente o silenciamento. Então, eu encontrei na poesia um lugar para eu falar. Foi um lugar onde eu me senti confortável em falar. Sempre tive dificuldade de verbalizar meus sentimentos. Sou uma pessoa introvertida também. Além desse processo do silenciamento, eu sou uma pessoa introvertida. Então, eu tinha essa dificuldade de falar. E aí, eu percebi que eu sabia escrever bem. Então, eu falei, poxa, então esse é o espaço para eu falar. Já que eu consigo me comunicar melhor escrevendo do que falando, eu vou começar a escrever. Foi uma coisa muito intuitiva, assim, a questão da poesia. Comecei, antes eu fazia cartas, assim, todo mundo da minha família já ganhou uma carta minha de quando eu era criança. E aí depois eu comecei a tentar mesmo uns versos, e aí eu gostei disso, eu fazia uns poemas muito grandes, assim, né? Comecei a escrever poesia mesmo com uns 14 anos. Eu escrevia cartas antes, a poesia começou com 14 anos. E aí eu gostei disso, eu gostei da sensação de tentar escrever nesse formato. Eu comecei a insistir, eu acho que poesia tem muito disso também. Você vai entendendo quem você é nesse espaço, quanto mais você escreve, sabe?
Sim.
E aí eu fui testando e eu fui gostando desse lugar. E era muito assim, nesse sentido realmente de desabafo, sabe? Do tipo, dizer coisas que eu não conseguia dizer, que eu não conseguia falar para as pessoas. Depois de um tempo eu comecei a postar num blog, porque nessa época, com uns 14 anos, era o que tava na moda, fazer blog. Uhum. E aí eu criei o Cantar a Vida, que na época não tinha esse nome, né? Esse é um nome mais recente. 2009 pra cá a gente já tem uns 11 anos, pelo menos, então... mudei muito de lá pra cá e o meu blog naturalmente acompanhou um pouco essas mudanças, mas é um blog que ainda existe. Eu comecei a postar e quando eu cheguei na ideia do escrever para um blog, uhum, eu comecei a postar na prosa. Isso foi muito doido. Eu tava escrevendo sempre em verso e aí quando eu fui fazer a postagem eu falei, e se eu fizesse uma prosa poética? E se eu postasse esse poema aqui num formato de prosa? E aí eu comecei a fazer, a também me desafiar nesse sentido da prosa. Eu mostrava só pros meus amigos da escola mesmo, era uma coisa assim. Depois eu entrei em grupos nas redes sociais, né? Tinha um grupo no Facebook de escritores.
Sim.
A galera tava muito empolgada nessa ideia de fazer livro, assim, sabe? Eu tava escrevendo poesia e minha poesia lá, e o pessoal tava tipo, ah não, eu quero lançar um livro, eu quero escrever um romance, eu quero fazer não sei o que lá. E eu lembro que um amigo meu desse grupo me pilhou e falou, cara, você precisa escrever um livro. Porque eu gosto tanto das coisas que você escreve, eu gostaria de ver algo em outro formato. E eu comecei a pensar nessa possibilidade do livro a partir daí. Eu fui mudando, assim, de formato, digamos, muito intuitivamente, não foi uma coisa muito planejada, sabe? Coisas foram acontecendo, eu falei, e se eu fizer isso, assim, foi muito mais me desafiando mesmo, e aí eu fui desenvolvendo e aprendendo.
E como é que você chegou no realismo mágico, na fantasia?
Sempre gostei muito de fantasia, coisas místicas, eu sempre gostei de tudo que envolve magia, isso é algo que eu sempre consumi, eu gosto muito também de coisas de super-heróis, então eu sempre tive esse lado meio nerd de assistir essas coisas.
Sim.
Eu acho que foi, tipo, era o que eu consumia, então foi a primeira coisa que me veio à cabeça, sabe? Eu não pensei do tipo, tipo, ah, eu preciso entrar nessa linha. Foi muito do tipo, eu leria uma história dessa, então eu vou escrever essa história.
Eram suas referências, né?
Exatamente, eram as minhas referências. Eu me lembro, inclusive, que a ideia de A Trilha, né, que é o meu primeiro livro, ela veio de um filme. Eu tinha assistido Cavaleiro Solitário, também tinha assistido Austrália, mas principalmente depois que eu assisti Cavaleiro Solitário, eu pensei, que massa, assim, a concepção de colocar indígenas nessa história. Aí eu pensei, poxa, e se eu fizesse uma protagonista indígena e ela fosse nordestina e assim, ela vivesse em Salvador, porque era a minha cidade. Então eu comecei a viajar nessa possibilidade e pra mim fez todo sentido, porque eu sempre gostei muito da cultura indígena, eu sempre fui uma admiradora muito grande, assim.
Sim.
Por exemplo, eu tenho uma tia que ela mora perto de Porto Seguro, né, no interior da Bahia. E Porto Seguro é uma cidade que ela tem muita referência indígena, principalmente Pataxó, né?
Sim.
Foi a primeira cidade do Brasil e lá tem todo um artesanato indígena, tem as ocas que você pode visitar, tem um centro histórico que conta toda a história do, né, de quando as caravelas chegaram e tal. Uma das minhas principais lembranças de Porto Seguro, inclusive, tem uma feira de artesanato. Eu entrei numa loja que ela tinha o formato de uma oca, né? Ela tinha palhas e tal. Uhum. Tava tocando CDs, povos indígenas locais. Eu me arrepiei.
Ai, que legal.
Muito assim, sabe? É um negócio louco, assim, eu não sei explicar, mas eu fiquei, cara, que sensacional, assim. É uma temática que desperta interesse, que eu me sinto conectada de alguma forma. Por isso eu acho que eu acabei enveredando por esse lado.
E essa questão indígena também tá muito na nossa história, nas nossas raízes, não tem como fugir muito disso, né?
Exatamente, assim. No início foi uma coisa, como eu falei, muito intuitiva.
Uhum.
Depois eu comecei a pensar muito a respeito. Porque quando eu escrevi A Trilha, eu nem sabia que eu tava escrevendo fantasia. Eu consumia isso, mas eu não sabia sobre o gênero em si, sabe? Eu não entendia o gênero em si. Depois que eu entrei, principalmente quando eu decidi encarar a literatura enquanto uma profissão e que eu comecei a ler as coisas, eu comecei a entender o lado mais técnico, uhum, comecei a pensar muito mais sobre isso, porque para mim sempre foi importante olhar tanto para as minorias quanto para as nossas raízes. E aí fica muito difícil fugir tanto da cultura indígena quanto da nossa ancestralidade africana, né?
Sim.
São as nossas bases. Talvez por isso também essas sejam as minhas principais temáticas, né?
Você falou aí da trilha, né, seu o seu primeiro livro que teve como protagonista uma menina indígena. Você também tem As Inverdades Nunca Ditas, que você trouxe um outro grupo minoritário que a gente não vê muito assim nas histórias, que são os ciganos. Como é que você chegou até essa ideia de trazer a sua protagonista como uma cigana?
Foi também um desafio, porque em 2013 eu descobri o Nano. E aí eu falei, cara, vou tentar isso. Eu nem tinha lançado nenhum livro. A trilha eu escrevi de 2014 para 2015, então eu não tinha nada escrito. E aí eu descobri esse desafio, eu falei, vou tentar. Mas vou tentar algo que me tire totalmente da minha zona de conforto.
Sim.
O horror ainda era uma coisa que me causava incômodo. Eu achava que eu não saberia escrever horror, nem suspense, nem nada nesse sentido. E aí eu falei, putz, já que é uma competição, eu vou me desafiar e vou escrever um horror. Vou tentar, pelo menos.
Uhum.
Quando eu pensei numa história que tivesse esse viés um pouco mais dark, a ideia do cigano brotou, assim, porque eu acho que os ciganos, de maneira geral, eles são pessoas intrigantes, né? Tem um que é meio misterioso, assim, eles têm uma coisa meio, assim, desperta o interesse da gente, desperta a curiosidade. Eu sempre enxerguei ciganos de uma forma muito mística. Eu acho a figura dos ciganos muito atraentes. Tentei um Nano em 2013, mas eu não consegui. Eu só fiz 5 mil palavras. E aí eu simplesmente desisti, muitos anos depois, para ser mais precisa, em 2018, em outra feira literária, eu fui pro Flipelô. Na verdade, 2019, fui pro Flipelô e eu vi uma mesa do André Bianco com o Márcio Benjamin.
Sim.
Falaram justamente sobre o horror nacional. Fiquei super encantada pelo que eles disseram no dia. Eles falaram que horror é muito mais do que assustar, é sobre política.
Uhum.
Então essa concepção, assim, abriu a minha mente, abriu os meus olhos em várias outras perspectivas, e eu falei, cara, vontade de escrever algo dentro do horror, assim. E aí eu lembrei dessa história que eu tinha começado, mas eu tinha largado. Aí eu resolvi reler, né, o que eu já tinha escrito. E já com uma visão mais técnica, eu entendi, poxa, talvez eu tivesse escorregado aqui em alguns estereótipos. Então eu vou pesquisar,
sim,
sobre isso para poder entender o que é exatamente ser cigano. Vou estruturar melhor a história. Então eu fiz uma pesquisa e aí eu comecei a refazer. Tipo, só reaproveitei acho que um capítulo e meio do que eu tinha escrito. E todo o resto da história foi construído depois da pesquisa. Tive essa preocupação de acabar não estereotipando, porque é uma minoria de fato. Foi surgindo as Verdades Nunca Ditas. E Safira, ela é uma personagem que eu tenho muito orgulho, porque eu acho que ela é muito própria, justamente porque é sobre um gênero literário que não é minha zona de conforto. Eu sentia que, às vezes, ela tomava frente, assim, nas decisões que eu fui tomando na história, sabe?
Sim.
Que ela é muito diferente de mim. Em A Trilha, a minha protagonista, ela tem muitos traços meus. Eu acho que em A Trilha, eu me coloquei muito até pela inexperiência. Foi meu primeiro livro.
Sim. Aprendendo ainda, né? Como
exato,
seu processo, né?
Exatamente. Já, na verdade, Nunca Ditas, já estava mais inteligente nesse sentido. Então, eu comecei a estruturar mais a história. E eu achei muito interessante como eu consegui fazer uma personagem completamente avessa à minha, assim. Vários momentos eu pensava, nessa situação eu faria isso, mas a Safira nunca faria isso,
não,
aqui.
Né?
Ela não faria isso, ela agiria totalmente diferente de mim. Então, eu acho bonito isso, de ela ter criado uma personalidade própria. Eu acho que o fim é muito mais da Safira do que meu, sabe? Ele aconteceu, assim, no final da história. Uma coisa que surgiu muito no processo e que eu acho que foi o que a personagem pediu muito mais do que eu.
Não, realmente, ela é uma personagem bem peculiar, assim, eu gosto muito dela. Acho que ela traz traços muito, muito interessantes, assim. Enquanto tava lendo, eu não sabia muito o que esperar, o que, que viria a seguir, o que, que ela faria, e isso é muito interessante. É legal, né, quando você tá escrevendo e percebe o personagem tomando forma, né?
Verdade, é verdade, é muito legal.
Aproveitando que você falou um pouquinho sobre pesquisa, como você já comentou de ter escrito dois livros com protagonistas de grupos minoritários, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que foi essa pesquisa. Você teve contato com indígenas e ciganos para escrever? Como é que funcionou esse processo enquanto você estava pesquisando?
Na verdade, não. Eu queria ter tido essa oportunidade. Mas no caso de A Trilha, eu pesquisei e descobri portais que eram alimentados por indígenas mesmo. Hoje em dia é muito mais tranquilo você encontrar no meio virtual indígena. Tanto ativistas quanto pessoas simplesmente utilizando a internet e mostrando um pouco mais da cultura deles, dividindo mais. Eu encontrei esses sites e aí, a partir dessas pesquisas, eu comecei a construir o que eu imaginei para minha história. E também eu tomei a liberdade de criar um povo que não existe, que é justamente porque eu entendi a complexidade de representar um indígena ali. Embora eu ainda fosse nova, assim, a partir do momento que eu pesquisei, eu compreendi, a gente tem mais de 300 etnias indígenas no Brasil. Se eu escolhesse uma em específico, eu poderia acabar errando. A chance de errar era muito grande, porque eu não teria como confirmar esses dados. Até para não correr esse risco, eu criei uma etnia fictícia, que são os caimiras. Eles não existem, eles são totalmente ficcionais. Criei essa etnia fictícia e coloquei elementos que eu consegui captar da realidade. Então, eu falo na história que eles são descendentes de alguns povos, então eu cito povos e na minha pesquisa eu percebi que são mais presentes na Bahia. São os Tuxás, são os Cariris e tal. Então eu cito esses povos, os Pataxós, né? Eu cito, mas eu digo que eles são descendentes, que eles são de uma outra etnia. E a partir dali eu tive mais liberdade também para desenvolver os hábitos desse povo, já que ele não existe. Logicamente, peguei referências reais, porque eu também queria dar esse tom um pouco mais de despertar nas pessoas o interesse pela cultura indígena, falar de algumas questões, de algumas pautas que são importantes, como demarcação, como genocídio indígena. Queria dar esse tom de realidade e, para isso, eu precisei colocar referências reais. Já em As Verdades Nunca Ditas, existem muitos sites com muitos estudos mesmo acerca dos costumes ciganos. E foi muito doido o processo de pesquisa das Verdades Nunca Ditas, porque quando eu me deparei com essa imensidão de informações, assim, era um negócio que eu abri umas 50 abas, assim, no...
Nossa!
Eu chegava numa informação e dali surgiam mais duas, e aí eu fui desbravando. Eu até tentei, num período de escrita, de repente, encontrar alguma pessoa que fosse da etnia. Eu joguei até, assim, uma isca na internet, falando, se você conhecer, sabe? Fale comigo! Alguém dessa etnia em específico. Mas é muito difícil, eu não consegui encontrar. Não passou por leitura sensível, especificamente, As Verdades Nunca Ditas. Foi totalmente baseado só em pesquisas mesmo, do que eu encontrei na internet. Tinha um artigo, tinha matérias de jornal e coisas abastecidas por pessoas da própria etnia. Então, eu acho que dá pra confiar, né?
Essa etnia cigana existe, então?
Calons existem.
Essa você não criou, né? Essa é...
Não criei, é real. Ela é uma etnia muito presente no Nordeste.
Ah, que legal.
Por isso que eu escolhi ela. Pra fazer sentido.
Legal.
O Brasil tem várias etnias, mas aqui tem mais no Nordeste, é a Calon mesmo. E porque os Calons, eles são negros, né? Costumam ser pessoas negras. O termo Calon, ele vem da ideia da pele escura. Geralmente, também, eles têm a pele negra. Não são todos, né? Mas, geralmente, tem a pele negra. Então, foi muito proposital a escolha mesmo. E, além do fato também de essa ideia do Calon, é porque eles eram muito presentes em Portugal. E aí, como nós somos colonizados por Portugal, né? Então, muitos deles vieram. Todo aquele processo de colonização do Brasil, de colocar prisioneiros aqui por um tempo, nas capitanias, né? De povoar o país com prisioneiros e tal. Então, os ciganos, eles vieram pra cá muito nesse sentido. Os calons, eles foram os primeiros a chegar aqui, assim, da leva de 1500 mesmo. Até por isso, como eu coloquei ali meio que uma linha cronológica, 2 séculos mais ou menos, quis pegar ela nessa etnia especificamente pra poder fazer sentido.
Já que você falou sobre Nordeste, uma coisa que também me chamou atenção nas suas histórias é que tanto a trilha quanto as Em Verdade Nunca Ditas se passam na Bahia, né? Então eu queria saber como é que você vê hoje em dia a recepção dessas histórias que se passam fora do Sudeste e que são mais comuns da gente encontrar. Você acha que as pessoas estão interessadas nessas narrativas com essas perspectivas diferentes?
Eu acho que a gente está conquistando esse interesse, assim, na raça. A gente está conquistando a raça. Não é uma coisa que já está resolvida. Eu acho que a gente está no processo. Porque existe um padrão hegemônico na nossa sociedade, de maneira geral. E ele é o homem branco, cis e hétero. Na literatura não é diferente. A literatura segue a mesma ideia. Enquanto sociedade, a gente soa um pouco desse padrão. E a gente está vivendo um período, eu acho, de muita ebulição nesse sentido. A gente está exigindo diversidade. A gente está nesse momento. histórico.
Sim.
Que existe esse clamor maior, esse apelo maior. Eu acho que a literatura tá caminhando no mesmo sentido. Agora, eu sinto que a literatura, ela caminha um pouco mais devagar, porque as pessoas estão um pouco ainda presas ao modelo clássico, tradicional.
Uhum.
Então, ainda choca um pouco, assim, na literatura. Mas eu acho que são processos, né? Porque a literatura é registro. Então, se a gente quer uma sociedade mais plural, uma sociedade em que o nordestino ele tem autonomia, que o nordestino ele é inteligente, que ele não é mão de obra, a gente tem que introduzir isso na literatura também. A gente precisa registrar isso também. Eu vejo como uma forma de fazer revolução também. A partir do momento que a gente escreve as minorias, a gente faz essa revolução, faz esse registro, e também a gente está retratando a realidade, porque as pessoas negras e nordestinas existem, então elas precisam aparecer em algum momento, né? É um registro do que existe, que por muito tempo foi negado e que agora a gente está tendo a oportunidade de colocar. Mas eu acho que tem público, principalmente porque eu percebo que a maioria dos escritores independentes, eles investem muito nisso, eles se preocupam muito com diversidade.
Sim.
Os mais jovens, eles consomem muito isso, eles gostam da ideia e da sensação de se ver nas histórias, de se perceber ali naqueles contextos, que tem público sim, mas é algo que a gente ainda está caminhando.
É, eu acho que caminhando, principalmente quando a gente fala de escrita independente, porque muitas vezes as pessoas ainda têm essa visão, né, de que o livro que vale é aquele que sai na editora tradicional, a editora grande, né, em grande circulação, então...
Exatamente, exatamente. Processo aí de reconhecimento mesmo. E eu vejo que tá crescendo porque eu tô vendo alguns escritores independentes já ganhando esse espaço, sabe?
Uhum.
Também editoras grandes abrindo mais, assim, o campo para esses escritores. Então, esse movimento tá acontecendo. Ainda bem. E que bom estar vivendo nesse momento também.
Com certeza, porque todo mundo sai ganhando, né? Quem escreve, quem lê, é bom para todo mundo, quanto mais diverso for, né?
Com certeza.
Então, já que você falou aí desse cenário contemporâneo de literatura, de ficção, eu não comentei aqui, mas você também já participou de algumas antologias, né? Junto com outras escritoras. Então, aproveita aí, o que, que você indica pra gente dessa nova leva aí da literatura brasileira? O que, que tem de legal aí que você tem observado?
Eu não poderia estar aqui sem citar o Sertão Punk. Acho que isso é muito importante. Eu sou muito fã da galera do Sertão Punk, da Gabi, Gabriela Diniz. É, eu acho que eles... O movimento deles me inspirou muito nessa ideia do orgulho nordestino, de... Eu já tentei, já tinha ensaiado isso nas minhas histórias, mas perceber que existe um movimento, né? Que agora as pessoas estão mais voltadas e mais... Já está mais estruturado escrever sobre o Nordeste no Brasil e misturar com elementos fantásticos futuristas é sensacional. Eu também sou muito fã do Fábio Cabral. Ele fala sobre questões que sempre me interessaram e que eu já estava também tentando rascunhar. É colocar as religiões de matriz africana em universos fantásticos. A gente estava falando aqui o tempo todo de minorias. E o Fábio, ele faz isso. Ele é um escritor de fantasia, né? E por ser um escritor de fantasia que honra toda essa parte da cultura africana, muitas pessoas elegeram o Fábio Cabral como um dos expoentes do afrofuturismo, né? Hoje ele diz que ele não se sente nesse lugar. Ele gosta muito da ideia de ser chamado de escritor de fantasia, por isso que eu digo isso. Ele é reconhecido no mercado como um escritor de afrofuturismo também. Inclusive, né, graças a Deus, uma grande editora reconheceu o trabalho de 10 anos do Fábio Cabral, que é Intrínseca. Ele, pra mim, é uma referência.
Uhum.
Eu gosto também muito das meninas que compuseram a antologia comigo, Heroínas, né? Gabi tá lá também. Mas uma escritora que eu amei conhecer foi a Karen Álvares. Ela escreve suspense e horror, né? Mistura com fantasia também.
Uhum.
Ela tem uma linguagem muito fluida, muito bacana. Gabi, eu não comentei, mas além desse lance todo do Sertão Punk, ela sempre aposta em representatividade negra e LGBTQIA+, sabe? Então, ela sempre coloca protagonistas que estão dentro dessas minorias e eu acho isso importante pontuar. E também não poderia deixar de citar é a nossa antologia, que você também tá fazendo parte, Carol, que é o Farras Fantásticas.
Sim!
Eu sou muito fã do Ian e do Ricardo. Então, eles, assim, abriram as portas pra mim em vários sentidos. E eu admiro demais, assim, o trabalho dos dois. Então, eu acredito que são essas as minhas principais referências.
E de poesia, você indica?
Ah, eu
destacaria?
Tenho várias. Alguém. Você falou ficção, eu fiquei pensando em focar. Mas poesia, muitas. Eu amo Rita Santana. Ela é uma poeta baiana maravilhosa. É, eu gosto muito também de Lívia Natália, outra poeta baiana também, que é incrível. Os meus poetas também mais famosinhos. Riane Leão, Zeque Magiese, admiro demais. Fabrício Carpinejá também. Mas as poesias que eu me sinto, que eu me vejo mais realmente, são de Riane Leão e de Zeque Magiese, assim, eu me identifico muito. Porque o Zeque, ele fala muito desse lugar da solidão, assim, sabe? As poesias dele são mais intimistas. E a Riane, ela fala muito sobre o empoderamento feminino, sobre ser uma mulher negra, sobre afeto, sobre ser uma mulher negra que acredita nas religiões de matriz africana. Então, eu me identifico muito com a escrita dela. Ela passa isso de uma forma muito potente, assim.
Então, já que a gente voltou a falar de poesia, vamos falar um pouquinho, então, do seu livro, O Amar, Poemas e Prosas sobre o Sentir. E que, como o próprio nome já diz, ele fala de algo que é muito peculiar nosso, né? Que são os sentimentos. Conta um pouquinho como é que foi esse processo de escrever sobre esses temas, como é que foi montar esse livro.
Foi muito bom e, na verdade, foi muito natural, porque Amar, ele, na verdade, eu cataloguei os meus poemas. Então, na verdade, ele é a reunião do meu trabalho de anos, assim, sabe? Percebi que eu escrevia especificamente muito sobre algumas temáticas. Eu percebi muita metáfora com o mar e com a água, de maneira geral, nos meus poemas. Aproveitei para reunir os meus poemas dentro dessa temática, né? Eu filtrei os meus poemas a partir dessa temática. Porque eu gosto de falar de sentimentos. E os meus poemas, eles trazem muito esse viés já. Falar de sentimentos, de relações. Eu tenho poemas políticos também, mas a grande maioria é sobre essa ideia realmente dos relacionamentos e das sensações. Então, não foi uma tarefa muito difícil encontrar poemas meus que falavam sobre isso. O interessante foi reunir e botar poemas que se conversavam. Então, eu peguei poemas de 2009 até 2020 que falavam, tinham metáforas com a água, eu fui lendo poemas e prosas, porque esse livro ele tem as duas coisas. E aí foi isso, eu dividi em algumas partes, eu dei uma viajada nessa ideia realmente do mar. Então, é um livro que é dividido em 5 partes, que são esses processos assim do mar, né? A primeira parte é nascente, depois vai navegante, aí vai transbordamento, maremoto e termina em ondas e espumas. Cada capítulo ele traz mais ou menos uma ideia, né? O nascente seriam os poemas mais ligados a mim, né? Da onde surge tudo, da onde surge, né, a maioria dos poemas e da onde surge o sentimento. E aí vem a ideia do navegante, que é um capítulo de transição. Eu pensei não só nos processos da água, mas também nos processos das emoções. Então, dessa percepção do que é o amor em mim e depois do que fazer com isso. E o transbordamento, ele vem dessa percepção do amor mesmo, é dele chegando. Aí, maremoto já vem, né, as desilusões, né? Então, o livro, ele vai perpassando essas ideias. E eu gostei muito do resultado. Foi um livro que eu publiquei de maneira totalmente independente, não é através de editora. Então, eu escolhi a ilustradora, eu escolhi a diagramadora, eu escolhi quem revisou. Então, eu escolhi realmente tudo, todos os processos desse livro. Eu fiquei muito feliz com o resultado e com a recepção das pessoas. Fiquei muito impressionado, na verdade, com a recepção das pessoas, porque a minha ideia era que ficção fosse algo que tivesse uma maior aderência. Não sei nem se é essa a palavra, mas eu achava que as pessoas recebiam melhor ficção do que poesia. E eu percebi que com a Mar foi muito mais natural, assim. As pessoas, elas apostaram mesmo, assim. Não sei se também porque eu já tinha meio que construído mais ou menos a minha imagem, né? Uhum. Eu não sou famosa, mas assim, as pessoas que já me seguiam, já acompanhavam o meu trabalho, acho que se sentiram mais tranquilas para confiar, para dizer assim, não, estou curiosa, quero ver, eu estou curioso, quero ver. Eu senti que foi um livro muito bem recebido. O desafio maior, né, digamos assim, para mim, é porque realmente ele traz poemas muito intimistas, alguns que eu nunca postei em lugar nenhum. Então, assim, tem umas coisas assim bem íntimas, íntimas. E é muito gostoso perceber as pessoas se identificando com esses poemas, assim. Os poemas mais íntimos são que as pessoas se identificam. E elas vêm falar do tipo, nossa, parece que você tá falando da minha vida. Eu passei por isso, não sei o quê. Então, eu acho muito legal, assim, esse retorno. E essa identificação das pessoas, de maneira geral.
Ah, que legal. É bom, né? Quando isso acontece. Principalmente quando a gente não tá esperando de ter essa recepção.
Exato, exatamente.
Bom, então agora que a gente já falou, né, um pouquinho sobre suas obras, suas inspirações, vamos para a pergunta final, que é: qual vai ser o nome da sessão aqui na nossa livraria, onde vão ficar seus textos?
O nome que eu pensei foi Bruxaria do Amor.
Ah, adorei!
Porque não tem como falar de mim sem falar de feitiçaria e de magia. Então, eu sou muita, muito bruxinha mesmo. Amor, né? Já que eu sou poeta e não aprendi a amar, mas eu tô sempre falando de amor, sobre o afeto e sobre a importância disso. Eu acho que também, para quem eu sou e o que eu represento, é muito importante falar de afeto, né? Um lado político também, de revolução aí. Para as pessoas negras, de maneira geral, o afeto sempre foi negado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que são as duas, as principais coisas que me definem. E seria legal ser um nome distante.
Oh, maravilhoso. E seu pedido é uma ordem. Está criadíssima a sua sessão na nossa livraria. Vai ter todos os seus textos organizadinhos, sem bagunça dessa vez. Agora vai estar tudo certinho.
Com certeza. Estou aqui fazendo também já um feitiço para te ajudar, Carol.
Ai, muito obrigada. A gente agradece, porque é cada coisa que a gente passa nessa livraria, viu, que eu vou te contar. É muita bagunça mágica que tem aqui.
Imagino.
Ai, mas Mari, queria muito agradecer por você ter topado esse papo aqui, por ter deixado a gente conhecer um pouquinho. E antes da gente ir embora, então, de encerrar, deixa aí seus contatos, fala onde a gente pode te encontrar.
Vocês podem acompanhar melhor o meu trabalho, né, nas minhas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram. Instagram, meu arroba é Madeline Autora, né, Madeline com dois N's. E no Twitter, M Madeirin. Nessas duas redes principais, todos os meus links estão integrados lá, né? No Twitter tem um fixado. E no Instagram, na minha bio, tem todos os links para todas as minhas histórias, né? Você pode me buscar lá na Amazon também, que você vai encontrar todos os meus livros lá publicados. Eu estou participando de antologias na editora Corvos Maria Bonita, como a gente citou aqui rapidamente, né? Na editora Corvos tem Heroínas, Farras Fantásticas, é só buscar a editora que vocês vão encontrar. No caso da editora Maria Bonita, como é uma editora nova, né, que acabou de abrir as portas, a antologia que eu participo é Carcará, As Histórias Se Esqueceram de Contar. Tá na Amazon, então não é um livro físico. Se vocês buscarem pelo meu nome, vocês vão achar.
Então pronto, é isso. Caio, dá uma licencinha aqui, mas sem querer te assustar, tem uma estátua dançando atrás de você.
Ah, eu já disse que eu não quero participar da tua festa, dona estátua. É melhor a gente encerrar o expediente por hoje, antes que essa coisa saia do controle de novo.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. E obviamente que não seria possível fazer este programa sem as contribuições das nossas madrinhas e padrinhos no Catarse e no PicPay. Meu muito obrigado para Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda Nildoca, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Tiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, o Francisco Faria, o Thiago Rudger, a nossa querida Marina Kondratovic, ao Alan Felipe, a querida da Lubento, ao nosso apoiador Clécio Duran, a Laine Lilica, a Lara Prado, a Alessandra Rocha, ao Igor Bajo, ao nosso amigo Ricardo Brunoro, ao Mauri Silva e também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.